começa agora o Esquenta Enem. Estamos no canal Educação e na Rádio Nacional e esse daqui é o nosso ponto de encontro e preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, que esse ano vai ser nos dias 5 e 12 de novembro. Já está bem pertinho. Eu sou a Carol Becker e para quem nos acompanha pelo rádio ou para quem tem deficiência visual, eu vou fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo ruivo, nariguda, tenho 1,66 de altura e estou com um vestido com estampa de zebra. Aqui no Esquenta, você já sabe, né? A gente te ajuda com dicas de estratégia, redação. Já foram 3 episódios com muito conteúdo. Um material cuidadosamente produzido com especialistas para fazer toda a diferença na sua preparação, para te dar segurança no dia da prova. Se você perdeu ou quer rever os episódios do Esquenta Enem, é só procurar pelo canal Educação no YouTube. Agora a gente vai facilitar para você, hein? A gente preparou uma checklist com tudo que você não pode esquecer para o Enem. Se você já fez a sua lista, compara com a nossa e vê se está tudo batendo. Se você não fez, de nada. A gente está aqui para isso.
Os participantes devem levar um documento de identificação que, a partir deste ano, também pode ser digital, como e-título, CNH ou RG digital. Mas atenção, capturas de tela não serão aceitas. Para fazer a prova, o estudante deve levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. O INEP aconselha que o participante leve o cartão de confirmação da inscrição. E outra recomendação importante é conferir o local de prova e sair de casa com antecedência. Os portões estarão abertos a partir do meio-dia, horário de Brasília. Acessórios que cubram o participante, como óculos escuros, chapéu, boné ou similares, estão proibidos e podem resultar na eliminação do candidato. Também estão proibidos o uso de relógios, alarmes ou chaves com alarmes, fones de ouvido e gravador ou receptor de sons. E se liga, participante, caneta não transparente, lápis, lapiseira, borrachas e outros materiais escolares também estão proibidos durante a prova. O estudante pode levar celular, tablet e relógios inteligentes, mas eles devem ficar desligados dentro do envelope próprio, que será lacrado e identificado. E muita atenção, caso o aparelho toque durante a prova, o candidato será eliminado.
Friozinho na barriga, né? Para acalmar o seu coração e te inspirar um pouco, vamos conhecer outra história de alguém que entrou na universidade com a nota do Enem. Hoje a gente vai conhecer a Mariana. As dicas que ela dá para quem vai fazer o Enem são foco e perseverança. Ela tentou 5 vezes até conseguir. Vamos saber um pouco sobre essa trajetória.
Meu nome é Mariana Bechó de Oliveira Santos, eu estou no 4º semestre em História, na Universidade de Brasília. As minhas experiências com o Enem, nessas 5 vezes que eu fiz, da primeira foi nervosismo, porque foi a primeira vez que eu fiz, então tinha muito aquela coisa de primeira prova, pensar no futuro, como vai ser daqui pra frente. Aí da primeira vez não consegui, tentei segunda vez, da segunda vez... novamente nervosismo, da terceira vez foi mais tranquilo, porque eu já tinha conhecimento da prova, então eu já sabia, da quarta vez eu já estava pensando em praticamente desistir, e aí a minha mãe principalmente foi a pessoa que mais me ajudou nessa parte de você tem que tentar, não desista, então acabei tentando a quinta vez, e da quinta vez para mim foi mais tranquilo. O mais difícil... foi da parte de exatas, porque eu nunca tive essa familiaridade com a prova. Então, eu sempre achava que a parte de exatas ia ser muito difícil. Só que quando eu fiz a prova na segunda vez, foi mais tranquilo, porque eu entendi que era lógica, não era mais cálculo. Era sobre olhar aquela questão, ler várias vezes para entender. E, principalmente, com foco na cabeça de, não, eu vou conseguir aprender e vou conseguir entender aquela prova. Então, a parte mais difícil mesmo foi essa parte de exatas. Eu sou estudante de escola pública, né? Então, como estudante de escola pública, a gente sabe que É muito difícil, na maioria das vezes, a gente conseguir acreditar em passar numa prova, porque, ainda mais sendo uma pessoa preta, a gente sabe que o sistema quer fazer com que a gente não consiga chegar lá, e a maioria das vezes a gente acredita. Só que aí, como eu falei, como eu sempre tive um foco muito grande, eu sempre acreditei em conseguir barrar o sistema. Eu acho que a gente tem na nossa cabeça, principalmente, que a UNB é uma faculdade muito grande, muito boa, então a gente sempre teve aquela coisa de, desde pequeno, aprender de que a universidade tem essa universidade, que essa universidade vai trazer pra gente. E ter passado, eu acho que foi o mais gratificante de tudo, de ter essa coisa de eu consegui chegar lá, eu consegui chegar onde eu quero. Então, eu acho que... E também pela experiência de estar numa universidade pública. Eu acho que a experiência também de estar aqui é bem importante e um dos principais focos para se passar.
Quer relaxar um pouquinho, dar um tempo nos livros e apostilas e provas antigas? Bora estudar com conteúdos alternativos. A gente separou mais dicas para você dar aquela espairecida, mas sem perder o foco.
Como a história explica o Brasil de hoje? É o que busca traduzir o podcast Projeto Querino. Ele lança um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil. Mostra alguns dos principais momentos, como a independência do país ou a abolição, sob a ótica dos africanos e de seus descendentes. O projeto tem idealização e coordenação do jornalista Tiago Rogero. Todos os episódios estão disponíveis nas plataformas de áudio, no YouTube e também no site. Matemática é o seu calcanhar de Aquiles? Conhece essa expressão? Seria o seu ponto fraco. Conta a mitologia grega que a mãe de Aquiles mergulhou ele, ainda criança, no rio Estige, um dos que banham o inferno, para que Aquiles fosse imortal. No momento da imersão, ela o segurava pelo calcanhar e, por esse motivo, ele ficou vulnerável nesse local. Voltando aos números, que tal descontrair um pouco com o perfil A Menina da Matemática? A Gabi Melo começou postando no TikTok dicas e explicações da matéria mais temida por muitos. Depois de pedidos dos seguidores, ela agora tem um canal no YouTube. Esta paixão da quase professora faz até eu, que sempre tive um pezinho atrás, curtir matemática. Quem diria? E que tal sair um pouco de casa e visitar um museu ou uma exposição em algum outro lugar? Não é uma opção? Então vamos de tour virtual. Muitos espaços oferecem esta possibilidade. É o caso da Pinacoteca em São Paulo e do Louvre em Paris. Eu fico por aqui. Espero que você tenha curtido as dicas dadas ao longo destes 4 programas. Existe uma infinidade de oportunidades legais que podem te ajudar a ampliar os horizontes quando o assunto é conhecimento.
Agora a gente vai te mostrar aquele case de sucesso. Alguém que tirou nota 1000 na redação do Enem. Quem sabe você não segue esse caminho e arrasa na prova também. Vamos dar uma olhada.
Fazer o Enem num período de pandemia foi mais desafiador do que costumava ser para mim, né? Eu já tinha feito outros exames na época que não havia pandemia e já era bastante desafiador, já me gerava bastante ansiedade, mas num contexto de pandemia foi bem mais desafiador, porque primeiro eu tive que adaptar a minha rotina de estudos para uma rotina dentro de casa, né? Onde tem muitos distratores, onde a gente tende a querer descansar. Então eu tive que transformar o ambiente da minha casa em um ambiente de estudos. Eu acredito que essa tenha sido a parte mais desafiadora. Mas eu sempre contei com o auxílio dos meus familiares, também não ficamos desamparados em relação às aulas, em relação aos exercícios simulados. Então acabou que foi difícil, mas deu tudo certo no final. A minha rotina de estudos, ela era diária, né? Eu começava na segunda-feira, logo de manhã, acordava, já começava a estudar. E a gente tinha aulas online, né? Algumas eu assistia gravadas, outras eu assistia síncronas, né? Que seria ao mesmo tempo em que ela estava sendo dada. Mas o foco principal da minha rotina de estudos foi sempre na resolução de exercícios e na escrita da redação, né? Então eu me preparava para a prova, principalmente realizando exames anteriores. E eu acho que esse foi o ponto mais importante da minha preparação, mais do que as próprias aulas, né? Eu já tinha uma bagagem lá de 2 anos de cursinho, então, querendo ou não, eu já tinha adquirido um certo conteúdo, um certo conhecimento relativo à parte teórica. Então, o que eu precisava mesmo para ser aprovada foi a parte prática. Então, foi nisso que eu foquei na minha rotina. Para a prova de redação, especificamente, eu tinha uma rotina de escrever uma redação por semana. Eu recebia a correção, certo, do meu professor, que me acompanhava na época. E, quando havia simulados, eu realizava uma redação a mais, além dessa redação que eu realizei na semana. Então, assim, para algumas pessoas pode parecer pouco, meu Deus, só uma por semana, mas se a gente for contabilizar o período em que eu me preparei como um todo, né, do início ao fim, mantendo essa rotina, essa constância, eu consegui escrever uma boa quantidade de redações. Eu acredito que isso foi o principal para eu conseguir chegar muito bem preparada lá no dia. Então, uma dica que eu tenho para dar para os alunos, né, seria: não precisa se desesperar em escrever uma redação todo dia, uma redação por dia. Não. Se você conseguir manter uma redação por semana durante o seu período inteiro de preparação, já vai ser o suficiente para você tirar uma ótima nota e, quem sabe, também tirar a nota 1000.
E para você planejar direitinho sua redação, levando em conta o tempo da prova, mais dicas da professora Ana Clara.
Eu sou a professora Ana Clara e juntos nós vimos ao longo das últimas semanas como é estruturada, como funciona a correção do Enem e o que você precisa fazer para tirar uma boa nota. Mas agora vamos lá, vamos falar sobre o que vocês não podem se esquecer na hora de fazer o seu texto. Então, lembrando, vocês serão sempre corrigidos e avaliados em 5 competências diferentes. Então, o corretor vai estar muito atento à utilização da língua formal, a gramática portuguesa. Estará atento também aos seus argumentos e repertórios que você utiliza, ao seu planejamento de texto, à coesão e coerência e também à utilização de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. A gente vai falar agora um pouquinho melhor a respeito dessa proposta de intervenção, porque é um ponto muito importante e muito estratégico para vocês na hora da produção do texto. Então, vamos lá! Essa proposta precisa ter 5 tópicos necessariamente e que esteja articulado não só ao tema, mas também aos argumentos que você trouxe. Então, você precisa trazer uma proposta de intervenção. Isso significa? Significa que vocês precisam dar uma solução para o problema que foi antecipado lá no tema e que vocês desenvolveram a partir da sua tese. Nessa proposta de intervenção, vocês têm que colocar quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer, e algum desses itens precisa ser detalhado. Ou seja, tem que haver alguma informação adicional, ou do quem, ou do que, ou do como, ou do porquê. Então, na hora que vocês forem articular isso tudo, tudo tem que ser muito bem pensado e muito bem marcado, principalmente com os elementos de coesão, para que fiquem claras quais são cada uma das suas articulações. Beleza? Então, fiquem atentos a isso, façam uma excelente redação com tranquilidade, passem a limpo de forma cautelosa. Então, reservem um tempo bom para isso, para que vocês não tenham problema com o resultado e que vocês, de fato, fiquem contentes e achem justo aquela nota que vocês receberam. Eu espero ter ajudado vocês até aqui. Estou, do fundo do meu coração, desejando que vocês façam uma excelente prova, que consigam fazer uma excelente redação e a gente se encontra no dia do Enem. Estarei lá esperando por vocês. Um grande beijo!
Agora a gente vai para um intervalo rapidinho, mas fique esperto que já já a gente volta com mais dicas incríveis para você. E nesse último programa, antes do exame, você vai entender tudo sobre a correção das provas do Enem. Por exemplo, o que fazer com aquela questão que te deu um branco? É importante ter segurança para essas decisões na hora H, né? Chutar, sim ou não, resolver as questões mais complexas e depois as mais fáceis, ou o contrário? Para responder todas essas dúvidas, a Ana Elisa Santana conversou com o INEP e com o professor Marcelo Freire. Ana Elisa, é com você.
Oi, Carol, olá para você que nos assiste aqui no canal Educação. Hoje a gente vai explicar como a prova do Enem é corrigida, o que é a TRI, a teoria da resposta ao item, e como você pode tomar as decisões mais estratégicas na hora de assinalar as respostas. Antes de começar, para não perder o costume, eu também vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra com cabelos cacheados na altura do ombro, tô de óculos, tenho 1,70 m de altura e tô vestida com uma blusa azul marinho. Para explicar todos os detalhes sobre a nota do Enem, eu converso com o professor Marcelo Freire, que vocês já conhecem, e também foi até o INEP, o órgão vinculado do MEC, que é responsável pela aplicação do exame. Tudo isso para saber como é esse processo. Bora começar a entender esse cálculo? Professor Marcelo, antes de tudo, queria que o senhor explicasse para a gente o que é a TRI.
A prova do Enem, ela não é elaborada para ser uma prova de seleção. A prova do Enem, Ana, ela é uma prova de avaliação. A prova de avaliação é aquela que o aluno faz também no colégio, no ensino fundamental, até no infantil, a depender da escola, e no médio. Mas, Marcelo, a gente não consegue uma vaga mediante a prova do Enem? A vaga ela é dada pelo SISU. Então, a seleção é feita pelo SISU com base em uma nota que é recebida da prova do Enem. Então, nesse sentido, qual que é o objetivo da prova do Enem? Não é o de fazer questões para colocar numa escala do primeiro ao último, mas sim uma prova em que cada aluno vai ter mensurada a sua proficiência. Obviamente a gente fala nota porque é, enfim, a expressão, o linguajar mais próximo do aluno. Mas o que é dado ao aluno é uma escala de proficiência que cada prova possui, que vai de 0 a 1.000, e na qual, com base nas respostas que ele dá, ele vai ser encaixado. Então, a TRI, no final das contas, é o seguinte: a sua prova tem 45 questões e ela está organizada com as questões ali, embaralhadas, seja lá qual for a cor da prova. No computador, essas questões estão rigorosamente com base nas habilidades e competências que se espera que o aluno tenha ao término do ensino médio, elas estão da primeira mais fácil até a 45ª mais difícil. Então a TRI é uma forma de cálculo extremamente sofisticada que não vai mensurar, Ana, apenas se o aluno acertou mais questões de nível médio do que de nível fácil, ou mais difíceis do que de nível médio. Ela relaciona e correlaciona habilidades de determinadas questões que também são cobradas em outras.
Trocando em miúdos, a gente pode dizer que a TRI é usada para construir uma estimativa sobre o desempenho dos participantes em cada uma das questões do exame. O pesquisador do INEP, Alexandre Jaloto, também me falou um pouco sobre isso. Olha só.
O modelo permite calcular uma nota para a pessoa e também garante uma comparabilidade entre as notas. Então, pessoas que fazem provas diferentes, por meio da TRI, a gente consegue fazer com que essas notas sejam comparáveis.
O programa usado pelo INEP estima a dificuldade de cada questão e coloca todas em uma escala. Isso é feito a partir da aplicação de pré-testes.
Com a TRI, a gente constrói uma régua, né, para medir aquilo que a gente quer medir. Então, a gente aplica essa questão previamente em um pré-teste e aí a gente posiciona essa questão nessa régua. Da mesma maneira que a gente verificou a altura da questão do armário, a gente verifica a dificuldade da questão do Enem. Então, a gente é o programa, né? O programa se pergunta: as pessoas com nota próxima de 400, essas pessoas, em geral, acertam ou erram essa questão? Elas erram. Então, não é aqui ainda que é o ponto dessa questão. E aí o programa vai subindo. É 450? É 500? Se no ponto 500 é o momento em que as pessoas começam a acertar mais do que errar, então essa questão é posicionada no ponto 500. E aí agora a gente já tem a dificuldade dessa questão, que é 500, e aí com isso a gente consegue aplicar sem precisar recalcular essa dificuldade.
A nota da questão é uma estimativa e cada participante recebe dela uma pontuação de acordo com o seu desempenho. Mas também existe a possibilidade de que o grau de dificuldade dessa questão seja modificado. Isso se o desempenho geral dos participantes naquele item for diferente do esperado.
A pergunta que a gente faz é a seguinte: pessoas com, por exemplo, 500, a nota da pessoa é 500. Essas pessoas que tiraram 500 no pré-teste e outras pessoas que tiraram 500 na prova, elas tiveram a mesma porcentagem de acerto? Se tiveram a mesma porcentagem de acerto, então ela se comporta de maneira igual, né? É claro que não vai ser exatamente a mesma porcentagem. Tem uma margem aí de tolerância. Mas o programa vai verificando, o programa verifica os grupos de pessoas de acordo com as notas. Então ele vê pessoas que tiraram menos, a porcentagem de acerto. Agora um pouco mais, as pessoas que tiraram um pouco mais, a nota um pouquinho mais alta, a porcentagem de acerto no pré-teste e na prova. A nota um pouco mais alta, a porcentagem de acerto no pré-teste e na nota. Se essas porcentagens, comparando esses grupos, elas forem bem próximas, então o item está se comportando de maneira igual no pré-teste e na prova e essa dificuldade é mantida. Caso a porcentagem seja bastante diferente, aí sim a gente tem que tomar alguma providência. Por exemplo, recalcular a dificuldade da questão.
Interessante como a TRI opera, né? Mas falando de forma prática, é importante a gente entender como agir ali na hora da prova. Professor Marcelo, qual que é a melhor estratégia?
O mais importante é você demonstrar que você sabe fazer o básico. Nós vamos chamar de básico as questões mais fáceis e as de nível médio. Nós estamos falando aí, vamos dividir a prova em 3 grupos de 15, não que seja assim exatamente a divisão da prova, tá certo? Mas eu vou dar essa escala, Ana, para mais uma vez o aluno visualizar o que ele tem que fazer ali. Então, o que se espera de um aluno no Exame Nacional do Ensino Médio é que esse aluno saia do ensino médio com os conteúdos mensurados ali por competências e habilidades na prova, básicos, os essenciais. É claro que a gente quer chegar também num nível mais alto, mas se você souber das 45 às 30 mais básicas, o computador entende que, ainda que você tenha errado daqui para frente, você não deve ser penalizado. Portanto, ao fazer a prova, é muito interessante que você identifique aquela questão que você fez mais rapidamente, que lhe cobra menos conteúdos, que exige menos de você, como uma questão sim, que lá na escala é uma questão mais básica. Ou mesmo se você identificar que é realmente um conteúdo mais básico. Priorize essas questões. O que significa priorizar essas questões? Se você tiver um tempinho no final da prova para revisão, o que a gente costuma fazer numa prova de concurso, por exemplo? Numa prova de vestibulares, né? Ou mesmo na prova do colégio. Poxa, eu vou voltar para revisar aquela questão que vale mais pontos, porque é dela que vai vir a minha maior nota. No Enem, não. O computador está esperando que você consiga subir no degrau 40, tendo subido certinho nos 39 degraus anteriores. Portanto, na hora da revisão, priorize a questão que é mais simples. Na hora da resolução, se você perceber que você está numa questão que está tirando muito tempo, aquela questão que você vai ter que ficar 7, 8, 9 minutos, é melhor você deixá-la para um outro momento e priorizar aquele conjunto de 3-4 questões que você também resolveria nesses mesmos 7-8 minutos. Então essa percepção ao longo da prova, ela precisa ser muito rápida, pensada anteriormente, para que você aproveite o sistema que a prova tem, que é o da TRI.
Anotaram tudo? Também tem uma dica muito importante, que é a de não deixar questões em branco. Mesmo que não tenha certeza, você pode e deve marcar uma opção em cada uma das questões. Quer saber mais sobre isso? A gente te conta ao longo da semana lá no nosso canal do YouTube. Você pode acessar o link nas nossas redes sociais. É só procurar pelo perfil Canal Educação BR. Segue daí, Carol.
Eu achei que eu ia ficar igual aquele meme velho da Nazaré fazendo conta. Mas deu pra gente entender direitinho, né? Mais ou menos. Se você tiver alguma dúvida e quiser rever esse ou outro episódio do Esquenta Enem, já sabe, a gente tá no YouTube também. O Esquenta Enem chegou ao fim. É hora da gente se despedir e te lembrar que todos os nossos programas estão no YouTube do canal Educação. Outra dica para você, depois da prova tem o programa Caiu no Enem, aqui no canal Educação. Vários professores comentam as questões do exame ao vivo. A gente te disse que iria junto com você dar preparação até o grande dia, né? Uma boa prova para você e até mais!